UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania.
De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
Que temos agora, Lolis?
Bom, Elias, conforme prometido, né?
Isso.
Vamos falar aí da
combinado,
questão.
O combinado não sai caro.
Isso.
Vamos lá.
Ó, a redução da maioridade penal é um tema que vem sendo discutido em algumas esferas da sociedade brasileira. Um exemplo é o envio de propostas feitas por alguns grupos ao Congresso Nacional para efetivar essa redução, mas há quem seja contra essa medida. Pesquisadores e entidades defendem que a reinserção social seria mais difícil se esses jovens compartilhassem do sistema prisional dos adultos. E nós conversamos agora com o pesquisador do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública. Conversamos aí com o sociólogo Frederico Marinho. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa, professor Frederico.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Bom dia, professor Frederico. Aqui é o Elias Santos. Muito obrigado pela presença. E, professor, já a princípio, tem falado muito nas eleições, esse tema voltou, né? E agora se fala muito na questão da maioridade penal, redução da maioridade penal. O que que é? Vamos contextualizar um pouco isso. Qual que é a proposta de redução da maioridade penal? Existe mesmo essa proposta, professor?
Na verdade, essa não é uma proposta nova, né? Já existem no Congresso Nacional aproximadamente 50 PECs com propostas de emenda à Constituição, reduzindo a entrada dos adolescentes que cometerem um ato infracional no sistema prisional comum de adulto. Então você tem várias ideias,
né? 14
anos, 16 anos, 15 anos, ou seja, é uma miscelânea de iniciativas que não atacam o principal problema, que é a interrupção da trajetória infracional desses adolescentes, né? Através de uma inserção profissional, educacional e etc.
E aí, como é que é realizado isso hoje no Brasil, professor? O adolescente que cometeu a infração, o que que acontece com ele?
Ele é encaminhado para a justiça especializada, né, justiça juvenil, e é feita uma investigação pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, e a promotoria especializada também apresenta uma punição para esse adolescente, e o juiz vai adequar essa punição de acordo com o perfil desse adolescente, né? Você tem desde medidas de meio aberto até medidas de meio fechado.
São as medidas socioeducativas, professor?
Exatamente.
Eu vou dar uma passada nelas aqui, eu queria que o senhor fosse comentando. Pode ser, professor? Olha só, é obrigação de reparar o dano. Que medida socioeducativa é essa, professor?
É uma compensação monetária. Então, se você destruiu, você danificou o patrimônio privado ou público, você tem que fazer uma compensação, você ou os seus responsáveis, né, tem que fazer uma compensação monetária.
E prestação de serviços à comunidade?
Essa é uma medida que implica um acompanhamento, né, um acompanhamento por um profissional de serviço social, uma medida executada pelo município, pela prefeitura, e você vai prestar esse serviço em uma instituição pública, com a supervisão desse profissional, seja em uma escola, seja no centro de saúde, seja em um parque, né? Dependendo da atividade que o adolescente vai desempenhar.
Ok. Liberdade assistida, professor?
Essa também é uma medida executada pela prefeitura, né, pelo Poder Público Municipal, e que implica um acompanhamento mais intensivo desse adolescente, um acompanhamento por um psicólogo, né, e esse adolescente tem que cumprir, né, foi acordado durante esse acompanhamento, como a inserção, a volta à escola, a volta a estudar, né, a voltar a frequentar os encaminhamentos que o profissional faz para esse adolescente, encaminhamento à saúde,
isso,
a cursos profissionalizantes, etc.
Sim.
A inserção em regime de semiliberdade, professor?
Liberdade, durante a transição das medidas de meio aberto e fechado. Sem liberdade, o adolescente ele tem esse acompanhamento, né, de um profissional, de um técnico, ele tem que responder aos acordos, né, aos encaminhamentos para a educação, para a saúde, só que ele tem que dormir, né, tem que estar numa instituição.
Tá
bom. Instituição que tem um sistema de controle e vigilância, né?
Uhum. E aí, professor, por último, a internação em estabelecimento educacional.
É, aí é o modelo mais clássico, né, que a gente, é o modelo antigo, né, que é o modelo de contenção, que o adolescente fica preso, fica cerceado, né, toda a vida dele se resume àquela instituição, ele não tem nenhum contato fora da instituição, né.
A antiga FEBEM fazia parte aí dessa última medida, né?
É, exatamente. Claro que existem diferenças, né? Uhum. A FEBEM era um purgatório, né? A FEBEM é como as prisões para adulto hoje, é um purgatório, né? Você paga seus pecados de uma forma medieval, né? Com sofrimento físico, mental, etc, etc. É um modelo que vigora na maior parte das prisões de adultos no Brasil. E as prisões de internação atuais não reproduzem esse modelo mais, né? Você tem avanços, você tem mudanças que tentam inserir esse adolescente num acompanhamento socioeducativo.
Agora, professor, diminuindo a maioridade penal, né, a violência, né, irá diminuir, professor? Como é que o senhor analisa isso aí, professor?
O Brasil tem a quarta maior população prisional do mundo, né, só perde para a China, para os Estados Unidos e para a Rússia. Se acontecer isso, se o Congresso Nacional optar por uma medida populista, né, uma medida reacionária dessa, o que acontece é que nós vamos ter a terceira maior população prisional do mundo. No Brasil, com a quarta maior população prisional do mundo, a incidência dos crimes e da violência não diminuiu. Isso é um fato, né? Isso aí tem números específicos que mostram isso, que o crescimento da população prisional não tem impacto na redução da violência criminal. Tem impacto é a atuação do sistema de justiça como um todo, né? Da polícia militar, da polícia civil, da inserção das pessoas que cometem crime, né? Para elas interromperem essa trajetória.
E, professor, pensando então, além de aumentar, né, o número aí da população prisional, quais outras consequências a redução da maioridade penal poderia trazer aí para o Brasil?
É aumentar um dos efeitos perversos de você ter uma população prisional imensa como a gente tem, a quarta maior do mundo, é você intensificar, vamos dizer assim, a profissionalização dos presos, né? A profissionalização do crime. Né? Então existe uma experiência no sistema prisional, que é uma experiência de compartilhamento de técnicas de crime, de, né, formas de que acirram, né, a essa trajetória infracional. Então você tem isso, é um efeito perverso e que vai acontecer com os adolescentes.
Bom, agora são 11 horas
e 30. E fora o custo, sim, né? O custo também é muito importante. Uhum. O custo do sistema prisional é imenso, né? O custo para os contribuintes, o custo para o Estado é imenso. Então, as medidas socioeducativas têm um custo muito menor. E o resultado delas é muito maior, né? Então, isso é uma questão fundamental também, essa questão orçamentária também, né?
Ok. 11 horas e 38 minutos, nós estamos com o programa Conexões, entrevistando ao vivo o pesquisador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, e o sociólogo e professor Frederico Marinho. Professor, muitas pessoas argumentam que em outros países nós temos a maioridade penal reduzida com relação ao Brasil, e que, né, aquele velho complexo de vira-lata, né, professor? Ah, lá é muito melhor do que aqui e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso, professor?
Bom, existem... A ONU, né, faz uma análise, existem órgãos internacionais que comparam esse parâmetro, né, entre os países do mundo. E a maior parte dos países, o parâmetro adotado é de 8 anos. Né, ou seja, é o mesmo que o Brasil. O Brasil está dentro desse grupo que representa o maior país do mundo. Alguns países, né, sejam países que têm uma tendência autoritária, fascista, né, adotam, reduzem de forma significativa a maioridade penal. Agora, de uma forma geral, os países europeus, por exemplo, que adotam uma maioridade penal reduzida, é muito raro a aplicação disso, ou seja, isso é uma exceção. A maior parte dos adolescentes autores de crime, autores de ato infracional, são tratados na justiça especializada, na justiça juvenil. Então, mesmo a Inglaterra, por exemplo, um país que tem
isso,
a Escócia e outros países europeus que têm uma idade reduzida, é raríssima a aplicação dessa medida. Ela existe, mas ela quase não é aplicada.
E nos Estados Unidos, professor?
Nos Estados Unidos é uma miscelânea maior ainda, porque cada estado, cada estado vigora uma legislação federal que padroniza isso. Cada estado define isso. E lá, a maior parte dos estados também vigora a idade de 18 anos. Alguns estados vigoram a idade de, né, 16, 14 anos. Mas, novamente, a maior parte dos casos é tratado na justiça juvenil. São raros os casos que são tratados pela justiça comum.
Professor,
tem um prisional comum, né?
Sim. Então, a maior parte dos casos envolvendo, então, adolescentes não são crimes, vamos dizer assim, hediondos, que envolvem violência, arma. A maior parte são pequenos delitos, professor?
Segundo um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com os adolescentes internados no Brasil, todos os centros de internação no Brasil, o percentual de adolescentes que cometem crimes com arma de fogo, crimes contra a vida, né, homicídio, tentativa de homicídio, é baixo, é menos de 5%.
Menos de 5%?
Menos de 5%, no Brasil todo. Então, o nosso problema não está na legislação, o nosso problema está na efetividade das medidas socioeducativas. Uhum. Efetivas, né, os recursos destinados a essas medidas são suficientes para interromper a trajetória profissional dos adolescentes? Não, porque a reincidência é muito elevada. Então o problema está, é o velho problema das políticas públicas, né?
Sim.
Você não vai mudar o mundo mudando a lei, né? Você vai mudar o mundo mudando os recursos, o acompanhamento, as políticas públicas destinadas a esse público.
E aí, professor, pensando justamente no sistema prisional nosso, como ele é hoje, né? Da questão da população prisional também, tem solução, professor?
Bom, é um sistema prisional tão complexo, tão grande, né? E é tão diferenciado. Então você tem casos do sistema prisional de Minas,
uhum,
que está mais bem estruturado, está melhor estruturado. Você tem o Maranhão, que é pior que a Idade Média, né? Não tem nem como caracterizar o Maranhão. Então, exigiria um investimento orçamentário que os estados talvez não possam fazer. É muito grave, é muito crítico a situação do sistema prisional. O certo seria reduzir, seria deixar uma população prisional que realmente tem uma trajetória de crime muito grave, né? Ou seja, diminuir a população prisional, aqueles presos que cometeram crimes leves, sem ameaça, sem violência, e reduzir. Aí talvez sim haja, seja possível mudar o cenário que se encontra no sistema prisional.
Professor, o senhor é a favor das APACs, professor?
Eu não conheço as avaliações sobre a eficiência, a eficácia das APACs. Né? Existem estudos, mas eu acho que esses estudos precisam ser disseminados, debatidos. Né?
Tá.
Existem estudos, mas ainda muito
restrito, né?
Então, isso. Então, é tentar você divulgar esses estudos com o sistema prisional tradicional, e vem em medida que a APAC é uma alternativa viável para parte da população que está presa no sistema prisional convencional.
Ok. Professor, parceria público-privada na área do sistema prisional seria uma saída, professor?
Bom, eu não, a gente tem aqui uma primeira experiência. Essa experiência, em Minas Gerais, tem que ser avaliada. De antemão, a gente tem que avaliar, a gente tem que buscar. Sim. Recursos para avaliar o impacto desse novo modelo, né? Com certeza ele não vai ser pior do que o sistema prisional convencional.
Ah, tá.
Com certeza ele vai ser melhor.
Agora,
quão melhor, né? Em que medida que você pode disseminar esse modelo para o Brasil todo, ou só para alguns tipos, só para um perfil específico de preso?
Entendi.
Isso tem que ser avaliado.
Isso.
A melhor forma de lidar com isso é estudar isso e ter uma avaliação do resultado, do impacto desse modelo.
Professor, o senhor está falando muito sobre estudos, né, nessa área da violência. Os números ainda são difícil acesso para os pesquisadores, professor?
De uma forma geral, o problema é, de uma forma geral, a gente tem acesso aos dados. O problema é que os dados ainda são pouco detalhados, pouco especificados. Né? A gente precisa melhorar a produção de informação, né, das polícias, sistema prisional, justiça, né? Até existe dados, mas não são dados delegados. Então, a gente não tem o nível de informação que tem em outros países, né?
Legal.
Como a Inglaterra, como os Estados Unidos.
Um refinamento, né, dessas informações.
Exatamente.
Tá. Tá bom. Professor, o assunto é muito interessante, a gente tem um tempo, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor o seguinte. Agora há pouco nós colocamos uma matéria no ar a respeito da questão da maioridade penal. E quando se vai às ruas, né, professor, o clamor é muito grande e as pessoas utilizam vários exemplos. Nós ouvimos um taxista dizendo que foi assaltado por um bando de adolescentes e acha um absurdo que ele se machucou, perdeu dinheiro e tal. O que, que o senhor diria, né, por exemplo, pegando esse taxista, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, o senhor que é a favor, não é, o senhor é contra a redução da maioridade penal, o que, que o senhor diria para essas pessoas que muitas delas estão nos ouvindo agora, professor?
Ele tem razão. A demanda dele é por melhorar a segurança pública. O que tem que ser discutido de uma forma mais profunda e melhor, né, para a sociedade, para todo mundo, né, através desse programa e dos outros programas, é qual o resultado dessa medida. O resultado dessa medida não vai mudar a situação dele. Ele vai reclamar e demandar que alguma coisa seja feita. Só que essa medida não vai ter impacto que ele espera. Uhum. Né? E aí, quando reduzir para 16 anos, ele vai achar, as pessoas vão continuar acreditando, um pensamento, né, assim, pouco embasado, um pensamento intuitivo, que tem que reduzir para 14.
Isso,
depois para 12, depois para 10, depois para 8, até 6 anos. Até uma criança de 6 anos pode parar de ser prisional.
É perigoso chegar nisso. É.
Então, o que as pessoas precisam é se informar. A demanda dele é legítima, de todo mundo é legítima. Né? Uhum. A gente vive numa cidade violenta, num estado violento, e pior, um país extremamente violento. Né? O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, tanto em violência criminal, quanto em violência banal, como o trânsito. Né? O número de pessoas que morrem no trânsito no Brasil supera o número de pessoas que morrem por crime, por homicídio. Então, demandar por mudança na segurança pública é urgente. Ele tem razão, o taxista. Agora, qual que é a mudança? Em que direção? Para isso que servem os estudos, para isso servem as avaliações, né? Uhum. Isso muitas vezes falta a informação
para
as pessoas debaterem isso.
Isso, legal. E sempre suspeitar de soluções fáceis, né, professor?
Essa é uma medida que, do ponto de vista lógico, ela não funciona.
Uhum.
Porque o que vai fazer uma pessoa interromper uma trajetória infracional de crime é a inserção dessa pessoa em escola, né, no trabalho, ou seja, são medidas de médio e longo prazo. Né? Você prender uma pessoa é uma medida imediata, mas não vai ter impacto na trajetória daquela pessoa. O que tem impacto é se você conseguir, é caro e é complexo, né? Não é fácil você mudar a trajetória de uma pessoa. Você tem que ter uma série de incentivos, uma série de recursos que afetem essa pessoa, né? Acesso à educação, profissional, apoio familiar, acesso à saúde, né? Tem muita gente que tem problema com dependência de drogas legais e ilegais.
Então,
isso é caro.
Uhum.
Então, política pública é caro, não é? Mudar a lei é barato. Né? O que vai fazer é que a gente vai ter, em vez de ter a quarta população, nós vamos ter a terceira população prisional do mundo. Mas o impacto disso vai ser zero, nulo. Não vai fazer diferença.
Tá bom. Professor, muito obrigado, hein, por participar aqui desse bate-papo e topar esse desafio, desse papo reto, assim, mais franco, né, professor? Tá
claro, bom? Isso é fundamental.
Tá, obrigada, joia. Professor, um bom dia. Tá.
Obrigado, eu queria dizer, bom dia.
Tá aí, a gente conversou com o pesquisador do CRISP, né, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública aqui da UFMG. Nós conversamos com o sociólogo professor Frederico Marinho para conhecer mais o trabalho do CRISP.
Lembrando que ele é contra, né, a redução da maioridade penal, né? Isso é importante, né, a gente frisar, né, Lores?
Isso aí, então a gente vai indicar mais uma vez a matéria que saiu no site da UFMG,
isso,
né? Que é uma entrevista com o professor. O título é Reduzir a Maioridade Penal Não é Solução, defende pesquisador do CRISP. Saiu essa semana na página da UFMG, então é só procurar lá que está fácil de achar. E também tem o site do CRISP, que é o www.crisp.ufmg.br, aí para você conhecer mais os trabalhos aí realizados pelo centro.
Ok. As opiniões são diferentes, né, Lores? Mas eu vou me abrir aqui por questão até de honestidade e claro, as pessoas que me acompanham, né, você que é nosso ouvinte aí, tá ligado? Eu leio todos os dias um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente. Isso, né, há mais tempo, desde a época da Rádio Confidência, e foi uma sugestão do meu colega, que hoje continuamos a trabalhar junto, na época era o meu coordenador, o Kleber Pacífico. Né? Então, realmente, assim, vou deixar muito claro para as pessoas aqui, a gente tenta trazer, né, as opiniões diferentes, é importante, mas não vou esconder a minha opinião. Eu também não acredito na redução da maioridade penal. Né? Temo muito por isso. O professor falou, né, uma coisa que eu sempre pensei, assim, vai reduzir, sabe? Vai chegar num ponto, daqui a pouco uma criança de 6 anos, né, vai está condenada, né? E não vai resolver. Então, realmente, deixo claro aqui para você que é nosso ouvinte, você pode ficar danado da vida comigo, ou não pode concordar, discordar, isso é importante. Mas só para não causar nenhum tipo de constrangimento e também para jogar aberto e limpo mesmo, né? Mas nem por isso, né, nós vamos deixar de abrir o espaço para as pessoas, inclusive comentários de você que é nosso ouvinte, que são comentários de pessoas que são a favor da redução da maioridade penal.
Isso, a gente convida a pensar com a gente, né?
Essa isso.
Que isso não é uma coisa para resolver. Ah, sou contra, sou a favor. Não, vamos refletir, vamos pensar sobre isso. Então,
vamos
o convite
discutir,
é esse.
Né? Discutir. Vamos discutir. Né? E discutir numa boa. Né? Nós tivemos aí muito, né, a flor da pele aí por causa da questão da eleição e tal, isso aquilo. Então vai baixando um pouco a poeira e vamos continuar. Isso aqui é uma discussão política. Isso é fazer política para além da política partidária. Tá, gente? Então é muito importante isso aqui. Então, isso é fazer política no dia a dia. Porque as pessoas falam, depois da eleição as pessoas esquecem disso. Não, a política está presente em outros aspectos ligados à nossa vida. Aliás, em quase todos, né? Mas isso aqui também é política, tá bom?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.